Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio, eu entrevisto a cirurgiã vascular, a doutora Raquel do Carmo, que foi nosso aluno durante um tempo e a gente conseguiu encontrar nela uma coragem que eu vou te falar. Poucas vezes eu vi dentro de uma mentoria, dentro dos cursos que eu dei. Se eu te falar as primeiras impressões que eu tinha da Raquel, quando ela falava, ah, eu tô aqui, ou trabalho público, eu acho que empreender não é pra mim, ainda já é um sonho distante, e aí com muita perseverança, gana, e ela encontrar essa mulher forte que ela já sabia que tinha, mas também essa empresária forte que tinha no interior dela, e agora ela consegue viver do seu consultório, ela consegue desbravar, e o melhor, ainda é só o começo, ela tem muito o que conquistar. Então nesse bate-papo nós vamos falar muito sobre isso, perseverança, mas o principal, que é possível a gente fazer a transição, que não é porque na nossa área todo mundo, todos os nossos mestres ensinam que só convênio dá certo, que a gente precisa acreditar piamente nisso, e o principal, precisamos de coragem para mudar. Raquel, seja muito bem-vinda e se apresenta para a gente. Traz para a gente onde é que a Raquel estava no começo dessa jornada, essa Raquel que até um ano e meio atrás, achava que as coisas iam ser muito mais demoradas na vida dela, e aconteceu.
Obrigada, Vitor, pelo convite, toda a equipe. Realmente foi isso mesmo, foi uma mudança de mentalidade. Eu sou mineira, sou de BH, mas eu estava morando em Manaus por conta de um serviço público, do meu trabalho público, e eu vivia de consultório. Porém, eu vivia trabalhando em convênio, em vários locais de instituição pública, e eu me vi que tinha vontade de vir para São Paulo. Hoje, meu consultório é em Moema, em São Paulo, e eu tive essa transição, essa transformação, tive que enfrentar, começar o consultório do zero, quando eu me mudei de Manaus para São Paulo.
Maravilha! Então, aí teve essa transição. Já vamos começar trazendo ouro aqui para eles. O que é essencial, além da coragem, porque mentalidade nós vamos falar muito hoje, o que é essencial, além da coragem, para fazer essa transição? O que é que você fez que você olha para trás e fala, opa, isso aqui me garantiu acelerar essa transição?
Então, quando eu cheguei, eu tive que... Foi assim, além, realmente, igual você falou, a mudança de mentalidade, né, um autoconhecimento, ganhar confiança, ver a qualidade, né, dos meus tratamentos, dos meus resultados. Eu busquei, sim, uma assessoria, um entendimento de gestão, de empreendedorismo e de marketing para me posicionar aqui em São Paulo. Foi isso também.
Muito bom. Agora vamos tentar entender isso na prática. O que é que a Raquel, um ano e meio, não entendia de gestão, que ela entende hoje e ajuda ela, então, a viver do consultório dela?
Todo o quesito empresarial, assim, de várias áreas, né? Por exemplo, a área de contabilidade, de financeiro, né? Lógico que primeiro até técnicas de vendas, de como planejar, né, um tratamento com resultado, focado com resultado no paciente, porque quando o paciente sai satisfeito com o resultado, isso gera maior indicação, gera maior movimento para o consultório. Então, foram vários quesitos que foram montando para construir essa minha transformação, né, e me possibilitar hoje estar 100% focada no meu consultório.
Maravilha. E como é que então que apresenta esse tratamento aí para o paciente comprar?
Também, assim, tive toda a assessoria, por exemplo, de scripts, de acesso, né,
Mas vamos lá.
De novo,
você tocou nesse ponto que eu acho fundamental, que aprender a vender. Porque na faculdade, obviamente, que esse não é o foco, é mais um foco técnico. Vamos tentar focar no dia a dia. O que você faz hoje que te ajuda a vender? Finge que você está falando com um paciente, que você está dando a aula para alguém, falando, ó, é isso que ajuda a vender um tratamento de alto valor. Tenta trazer isso para a gente com exemplos.
Assim, é toda a experiência, né, do paciente, quando ele o acolhimento que ele sente quando ele é bem recebido pela secretária, né, ele tem toda todo o acolhimento aqui. Aí ele ser bem no, no, na técnica, na minha consulta, eu apresento ele também todos os benefícios, igual você me ajudou muito, né, Vitor, com isso, me ensinando técnicas de como mostrar realmente o meu tratamento, mostrando os resultados, os depoimentos de antes e depois, e mostrando, de fato, no meu caso, como vascular, que eu mostro muito é como está a situação das pernas do paciente. Igual ele chega aqui muito e é só um vasinho, né? Então, muita. Existe. O que eu vi até aqui em São Paulo? Existe uma crença ainda de que a secagem de vasinho é suficiente. E eu até friso muito isso, eu falo muito das veias nutridoras. Então, quando o paciente chega aqui, ele vê que realmente não é uma coisa simples, não é só aquele vasinho. Tem veias profundas nutridoras e precisa de um tratamento completo que vai ser mais duradouro. Então, eu mostro com aparelhos de alta tecnologia, com meu visualizador de veias, o BenViewer. A minha consulta já é completa, já tem ultrassom na hora, então ele já sai com o diagnóstico e com o plano de tratamento completo. Então ele sente segurança, isso que eu vi mais, ele sente segurança, sente confiança, principalmente quando eu mostro os resultados de antes e depois, eu mostro os depoimentos. E aí sim ele sai feliz com o seu tratamento e já fecha ali o seu tratamento. É isso que eu vejo.
Muito legal. Então quer dizer que tem uma coisa em comum que eu noto sempre nos médicos que começam a evoluir em vendas, que fazer uma apresentação, quando eu faço uma apresentação de vendas e eu ensino o paciente, é como se eu estivesse dando uma aulinha para o paciente ali, levando mais. Então é se preparar para dar uma aula, igual você já encontrou o teu jeito de dar aula, focar nas veias nutridoras, é isso?
Isso mesmo. Eu foco muito nas veias nutridoras e eu vi, até aqui em São Paulo, eu vi um mercado aberto nesse quesito do laser. Porque o que eu vi aqui que foi o meu grande diferencial? Eu vi muitos médicos vasculares indicando somente a cirurgia pelo convênio, o quesito reembolso. E eu vi que eles não sabem pouco, né, fazer o tratamento com laser ou não exploram isso. Ah, que a veia é coisa simples. Então, por isso eu quis focar também no consultório. Eu vi um mercado aberto nessa área, além de outros também, como o embelezamento das pernas, que eu já faço também o tratamento de flacidez e de gordura localizada, e já também atuando até na pele morena, na pele negra. Vejo um medo mesmo dos vasculares de fazer um laser em pele morena, em pele negra. E eu sim tenho os bons resultados, né? Mas eu sempre apresento sim para o paciente. Mostro no tablet, faço desenho também, desenho, mostro, olha, que mostra aqui a localização das veias nutridoras, e aí ele entende a real gravidade, ele entende, olha, realmente eu preciso investir em um problema sério de saúde que vai ter uma melhora também estética, né?
Muito bom. O que a gente está falando aqui, Raquel, é uma coisa que eu confio muito. Ela se chama em vendas regra do um. É a gente se apegar a um grande conceito que as pessoas vão se sentirem ou mais inteligentes, ou terão mais conhecimento, ou terão mais esperança por causa desse grande conceito. Eu crio toda uma aula ao entorno desse conceito. Onde é que a gente perde venda? Querendo falar de tudo ao mesmo tempo. Então, eu não só vou falar das veias nutridoras, mas também vou falar sobre o meu padrão ouro de tratamento. Eu vou falar agora também o porquê que varizes depois causa algum outro problema e que porquê que isso pode. Onde que a trombose está associada? Eu começo a entupir o paciente de informação e eu não consigo depois guiar ele. Isso a gente vê muito numa coisa chamada arquitetura da persuasão. Então, a arquitetura da persuasão ela já começa sempre da regra do um. Qual é a grande ideia que eu quero levar para o paciente e conduzir ele durante uma consulta para que ele tenha um entendimento profundo sobre essa grande ideia e ele se apegue àquilo e fale, eu vou precisar tratar. Quando você traz para mim, então, dessas grandes veias nutridoras, a gente pode criar uma aula só em cima disso e a probabilidade do paciente fechar é maior do que a gente querer dar uma aula completa para ele sobre varizes. Então, já é um grande ponto. Você já tem, de maneira instintiva, criado a sua regra do um. E aí a gente une, igual você disse. Você dá essa aula das grandes veias nutridoras, depois você chega para esse paciente, introduz o teu padrão ouro de tratamento, que é não só tratar esses vasinhos, mas também fazer toda a parte estética, flebologia no geral. Ok, fiz aí a minha apresentação. Aí eu entro com a prova social, que é o antes e depois, E agora eu entro com o meu diferencial com peles morenas, pele negra, para tratar varizes. De maneira intuitiva, você já criou uma boa arquitetura da persuasão ali com seus pacientes. Parabéns! É isso que você tem que repetir. E agora conta para mim. Depois que você passou a fazer isso, quais foram os maiores tickets, os maiores valores que você já conseguiu fechar e que há um tempo atrás você não acreditava que isso é possível em consultório particular?
Ixi, no início eu tinha vergonha. Eu até falei para
Também,
você, né?
lembra?
Falei que eu dava folha do meu planejamento e a paciente ia embora e a secretária mandava o valor. Então eu tinha vergonha de falar assim, R$ 3.000, eu tinha vergonha. E hoje o maior já fechei R$ 20.000 já num dia, né? Para começar depois. Então, para mim já é tranquilo, eu já acho até pouco. Agora já tô achando. Eu preciso aumentar,
Agora
né?
é projeto 30 mil, cara. Muito bom. Raquel, eu lembro quando a gente conversou uma vez no Raimed, se eu não me engano, foi no Raimed, que aí você falou, não, porque eu tô vendendo, o que que você acha do meu processo? Aí eu falei, o quê?
Foi.
O paciente vai. Você lembra disso? O paciente vai
Lembro.
embora, daqui 1 ou 2 dias você manda um PDF para ele com o preço do tratamento dele? Era isso, não era?
Assim, era assim mesmo. E não era nem eu, era a secretária, mandava. O preço, aí sumia, né? Aí eu lembro você falando, nossa, você tá deixando dinheiro na mesa.
Porque não existe negócio de orçamento depois que o paciente vai embora. Ele vai embora, bateu o carro, ele já não fecha mais. Vai embora, passou em outro vascular, já não fecha mais. O filho dele passou na universidade, já não fecha. É ali na hora, ou tudo ou nada, né? O fechamento de sala que a gente chama. Como é que foi essa construção para você sair dessa Raquel que era muito travada em processo de venda e que enviava orçamento depois? Talvez parece que não, mas eu sempre falo, porque eu também já passei por isso. Na hora de dar preço. Muitas vezes é uma construção interna. A gente tem receio de tomar um não. A gente se trava porque, no final, a gente não quer que o paciente fala não pra gente. Parece que aquilo é um desmérito, parece que aquilo é uma maneira da gente não conseguir se validar. E essa Raquel hoje que consegue olhar no olho de alguém e cobrar tickets de 20 mil, agora vai para 25, vai de 30. Que construção você teve? Foi só uma construção técnica ou foi uma construção mental também?
Sim, foi também construção mental, né? Eu fiz processo de coaching, de autoconhecimento, né? De buscar a minha real identidade. Então foi muito isso, né? E também ver, né? E me inspirar em outros vasculares também que já fazem isso. Então foi vendo essa confiança foi aumentando em mim, né? E hoje realmente eu faço o fechamento da venda, né? Então o paciente está aqui, eu olho no olho, eu espero ele falar, né? Então ele vai me falar, eu falo, olha, qual forma de pagamento fica melhor? Você prefere cartão, prefere dessa forma? A gente faz formas para facilitar. Então aí eu dou essa, eu sinto, eu deixo a pessoa confortável. Às vezes eu sinto até que a pessoa fica um pouco desconfortável, mas depois eu deixo a pessoa confortável para ela falar. Então isso mudou, isso melhorou muito, né? Então não é uma secretária que faz fechamento, eu faço fechamento e melhorou demais. Eu já tive uma paciente que falou que ela foi num consultório de outra vascular e que era uma funcionária dela fechou, ela não se sentiu confortável e ela quis fazer comigo, que comigo ela se sentiu confortável, até para falar de forma de pagamento.
Maravilha. E você que fala de forma de pagamento, hoje você tem um comercial 2 que você apresenta e ele negocia.
Não, eu faço, né, a forma de pagamento, negocio, porque meu consultório é 30 metros quadrados, ainda já quero aumentar, já quero ir para um maior, né? Sei que também tem que treinar uma pessoa, mas por enquanto sou eu. Aí no quesito, por exemplo, a repescagem, eu já tenho uma secretária treinada, que aí ela faz a repescagem, ela discute formas de pagamento, né? Às vezes uma condição especial quando está no mês, né? Mais especial e eu quero ali aumentar a venda para fazer repescagem também.
Ah, maravilha, muito bom. Raquel, é o seguinte, o que você aprendeu com o Vitor Jaci e que mudou o teu jogo? Teve alguma coisa, de toda a mentoria, todo o Raimedes, não teve nada que deu para absorver ou teve, Vitor, isso aqui é uma coisa que mudou meu jogo?
Nossa, tenho gratidão, né, por você, Vitor. Você mudou meu jogo, mudou a minha trajetória, né, que antes eu estava no serviço público, né? O principal para mim foi a venda, né? A venda, né? A autoconfiança, acreditar no meu potencial, né? Toda a questão também de marketing, de como me posicionar. Hoje eu me vejo, me sinto posicionada no que eu realmente gosto, né? Que é como que é tratar as varizes e no embelezamento das pernas, até me confiante, consigo, eu me transformei como pessoa também, né? Eu, igual eu quero transformar as pacientes, eu me transformei como pessoa. Eu até consigo, não tenho nem vergonha de tratar minhas pernas, porque eu tenho lipedema, eu fiz um tratamento de lipedema também, então eu mudei, eu me transformei. Foi graças à mentoria, graças
Muito bom.
Black, toda essa.
Poxa, eu fico muito grato quando você fala isso, mas o principal é ver tua evolução. Eu lembro a Raquel que começou e a Raquel que se tornou hoje. Agora eu só fico imaginando, imagina essa mulher daqui 3, 4 anos, essa curva de evolução, vai voar demais, vai voar demais. Raquel, eu sempre falo o seguinte: uma mulher está disposta a pagar 30, 40, 50, 60 mil reais em uma cirurgia plástica. Se eu ficar vendendo tratamento de varizes, que 5, 10 mil, quando eu tô falando de embelezamento da perna, a plástica da perna, ou até brinco com o vascular, que eu falo o seguinte: silicone já ficou para trás. A grande moda agora é perna bonita. O que a gente está vendendo é embelezamento da perna também. Tem a questão funcional, obviamente, tem a questão da doença, porque varizes é uma doença. Só que o padrão ouro, quando a gente está falando de grandes tickets na vascular, o padrão ouro é eu conseguir unir, inclusive, a parte estética, que é aí que eu consigo também cobrar tickets mais caros e entregar um resultado que a paciente vai ter vontade de mostrar para as amigas, vai se sentir mais bem acolhida, principalmente mais mulher. Vai querer frequentar mais uma praia, vai colocar um vestido. Você sabe como é, né? A gente sempre conversa muito disso. O que você tem feito na vida dos seus pacientes pensando em padrão ouro? E aí é interessante você dar essa resposta pensando em qualquer área da medicina, que, se possível, a gente conseguir unir tratamentos técnicos de doença, mas também a algo estético. E aí a gente fecha esse padrão ouro. Vamos falar de padrão ouro aqui.
É o meu padrão ouro que eu estou muito focada, né? É no tratamento das varizes junto com o lipedema. Então, eu tenho um tratamento conservador do lipedema. E aí, eu associo também bioestimuladores de colágeno para melhorar a flacidez, a gordura localizada. E agora, eu estou investindo também em tecnologias, né? Ultrassom micro e macro focado, né? Tudo para entregar uma perna além das varizes. Então, eu quero embelezar a perna além das varizes. Tratei as varizes, mas aquela paciente quer ir para a praia, quer mostrar a perna, e com a perna sem flacidez, sem celulite. Então, é um tratamento além, associando realmente a vascular com a parte estética, com a dermatoflebologia.
Muito bom. Vamos pensar num colega teu de qualquer área, e não precisa ser só vascular, qualquer área. Quando a gente então entende como padrão ouro, as pacientes vêm ali para tratar uma varize que está incomodando ela, muitas das vezes. Não só esteticamente, mas ela já está começando a ficar com receio. Talvez por ter alguma comorbidade, talvez pela idade, talvez pelo desconforto que a varize causa, dores noturnas, bom, tudo aquilo que a varize causa. Só que aí a gente já chega com ela com uma abordagem padrão ouro, que é: vou te tratar varizes, mas também vou tratar esses pequenos vasinhos, quero deixar sua pele bonita, o embelezamento da pele, a plástica da perna praticamente, e por que não também a gente olhar para esse seu lipedema. Então, qualquer área na medicina dá para a gente ter esse pensamento de padrão ouro. Eu sempre falo, quando vamos criar um bom produto, vamos tentar pensar nos padrão ouro, esses 360, inclusive com a parte estética do lado. Como é que você pega alguém que vem para tratar algo funcional e que acredita que é um ticket X, por exemplo, 10 mil, e a gente consegue convencer essa pessoa a investir nesse padrão ouro? Como é que você faz essa conversa com o paciente? O que que você acha que é fundamental para a gente conseguir vender esses grandes tickets pensando nesse tipo de abordagem?
É, quando você está vendendo tickets maiores, tem que investir muito na experiência, no acolhimento, no atendimento personalizado. Então, eu tenho investido também em pequenos detalhes, por exemplo, até brindes, algo mais personalizado que eu vejo que esse tipo de público ele prefere, né? Ele se sente, ele paga mais por isso, maior acolhimento, mais personalização. Né? Então, ele busca esse atendimento ali diferenciado, mais personalizado.
Tá, agora traz para mim coisas táticas mesmo. O que que você faz para garantir esse atendimento mais personalizado. Quando o paciente chega no teu consultório, pensa numa jornada. Como é que vocês atendem ele? Depois, na hora do pós, como é que vocês fazem? O que que vocês dão de brinde? Como é que isso é feito desde a recepção até o agendamento? Traz para mim coisas práticas.
É, a minha secretária, ela busca o paciente lá no elevador. Quando o paciente ele está chegando, é avisado, ela vai buscar. Então já tem um acolhimento ali, já mais rápido. É, logo depois do atendimento também essa paciente ganha um brinde, né? Ganha um mimo. Assim que eu faço um estilo assim que eu já mostro os resultados antes e depois, já mostro o depoimento e já dou também um brinde, que é um creme também para ela já cuidar ali das suas pernas com uma bolsinha mesmo personalizada, né? E aí nisso ela tem mais confiança. Do tratamento também, às vezes eu não vendi ali o protocolo todo que eu gostaria. Eu vendi só das varizes, mas ela já ficou ali com um plano do lipedema, um de bioestimuladores de colágeno. Então, no momento ali que ela está. É, durante o tratamento, na segunda, terceira etapa, no segundo, terceiro mês que ela está em tratamento, ela já ganha também um outro mimo, que é de fechamento desse tratamento, e nisso eu já consigo, fazer o LTV, fazer a venda da parte do embelezamento das pernas também.
Ah, maravilha. Você criou um protocolo que tem algum nome? Você trabalha em cima disso ou ainda não?
Eu tô criando ainda, mas já criei um nome, né? Que chama Laser Glow, que é pra já fechar tudo e já.
Laser Glow? Que maravilha.
É, mas eu tô ainda melhorando alguns nomes, né? Dos meus protocolos, ainda tô.
A comunicação e marketing. O que que você tem feito de marketing? Qual o tipo de campanha? O que que você tem feito que tem trazido pacientes para dentro do consultório? Ou hoje o consultório, na sua maioria, é boca a boca e você tem feito pouco esforço de marketing? Eu te sigo, eu sei que sim, você faz esforço de marketing.
É, eu estou investindo muito no marketing, mudando o meu posicionamento nesse quesito assim de mulher moderna, né? Igual eu tenho atraído muita paciente que busca o tratamento, né? Não quer, igual eu falei, né? Não quer ficar internada. Então tem pacientes que vêm até de outros estados. Eu tenho paciente de Natal, de Brasília. Então eu foco muito nisso. Ah, aqui é um tratamento para mulher moderna, que ela chega depois de 30 dias ou 2 meses, ela vai repetir ali a sua próxima sessão e já em 3 visitas vai ter o resultado. Então, eu tenho me posicionado muito nesse quesito, né? Varizes com lipedema, varizes para mulher moderna, e focando a campanha de marketing nisso e no meu na minha melhora da imagem, né? Porque realmente eu me transformei, eu virei outra pessoa. Então, mostrar a minha realidade, a minha essência, a minha transformação, isso tem inspirado outras pessoas que se identificam comigo e aumentou ali o número, né, de agendamentos e tudo.
Tá, e que aspecto da sua vida que você costuma mostrar nos stories ou no dia a dia que caracteriza essa mulher moderna que você é?
É, eu gosto de mostrar, né, as viagens, né? Então eu estou sempre viajando, fui para um congresso aqui na Argentina e já voltei para estar atendendo. Mostro sempre que eu adoro as meias de varizes e tem meias bonitas que confortáveis, então eu mostro isso, mostro eu mostrando as pernas com saia mais curta que eu realmente eu não usava, né? Então eu como eu fiz um tratamento também de lipedema, eu emagreci, eu perdi 10 quilos, então eu mostro isso no stories, olha, eu perdi 10 quilos, ou como estava a minha perna e como está hoje. Então isso tem feito um engajamento muito muito bom, porque é a realidade, é como a pessoa ali tá se mostrando, né? Ela como ela era, eu era mais travada, como eu tô me abrindo. Então isso mudou, né? E eu tenho feito isso várias vezes, postando essa minha rotina, que eu gosto de viajar, eu gosto de mostrar as pernas, eu gosto de estar com meias bonitas, que são bonitas e são confortáveis, e gosto de mostrar minhas perninhas.
Ah, maravilha. Vulnerabilidade, né, Raquel? O quanto é importante se o médico entender que ele publicar sobre passado ou até presente, coisas que ele é vulnerável. Então, eu tenho sim essa doença. Olha minha jornada nesse tratamento. Eu tenho esse problema assim como vocês. Olha a minha jornada. Olha as minhas fraquezas aqui, mas eu estou trabalhando nelas. E a gente mostrar essa vulnerabilidade, a gente quebra essa casca do super-homem, da super-mulher. Que o médico acredita que ele tem que mostrar o tempo todo. Na verdade, ele é ser humano, assim como o paciente dele. E quando ele traz esses gatilhos de vulnerabilidade, eu não conheço médico nenhum que explora isso e que não tem sucesso. Porque explorar isso, poucos estão disponíveis e você entendeu que não teria problema nenhum você se mostrar vulnerável, porque a gente, nós somos, né? Ninguém aqui é perfeito para nada. E aí, geralmente, essas pacientes começam a te seguir, te mandar feedbacks, falar que também estão sentindo isso, que precisam também de ajuda. E aí você começa a construir todo um movimento junto com a sua audiência. Como é que tem sido para você transformar essas pessoas de seguidoras para pacientes? Você já teve casos de gente que foi te visitar aí no consultório, que passou por toda essa jornada?
Já teve, nossa, teve uma paciente agora recente. Ela tem uma loja de roupa. Ela estava me seguindo, falou assim que ficou acompanhando mais de um mês me seguindo. Aí ela mandou mensagem, falava: nossa, estou ansiosa pela consulta. Mandava mensagem no Stories, né? Veio aqui, gravou tudo. Eu me senti, eu lembro até você falando, Vitor, que já aconteceu com o médico que se sentiu um artista. E foi isso, eu me senti.
É mesmo.
A paciente chegou, te sigo no Instagram, eu, ó. Né? E foi exatamente isso, né?
Muito bom. Me conta uma coisa, vamos começar agora a falar sobre a Raquel e não só sobre o consultório, a médica Raquel. Raquel, você veio de Belo Horizonte, né? Você cresceu aqui, é isso?
Belo Horizonte.
E por que medicina? Por que vascular? Como é que era a tua vida antes de tudo isso?
Ah, eu sempre, assim, desde pequena, eu sempre gostei da. Eu queria buscar conhecimento assim do corpo humano, né? E eu quando eu, no colégio mesmo eu tive uma aula de anatomia e eu achei fascinante. A minha ideia era assim, nossa, como que funciona o corpo humano? Então nessa eu já decidi fazer medicina. E quando eu fiz medicina, eu já sempre pensava numa área clínico-cirúrgica, que eu sempre gostei de cirurgia e tudo. E foi isso, eu fiz na UFMG, fiz em Belo Horizonte. E me descobri depois mudando totalmente, né? Porque eu imaginava que eu ia ficar sempre em centro cirúrgico, né? Eu comecei, quando eu fiz vascular, pensava que eu ia trabalhar só com arterial, né? Só com doenças graves. E foi bem assim, essa mudança, me descobri, né? Na flebologia, na parte estética. Nossa, aí foi assim. Agora eu me sinto realmente no lugar que eu gosto e que eu acredito.
É maravilha, não, Variz é um ótimo mercado, para mim é top 3 no Brasil já há um ano, e porque tem muita gente que tem varizes, a gente pegar a população adulta de mulher, né, quase 70%, principalmente após os 40 anos ou 50 anos, preciso olhar esse dado bem, tem essa necessidade, eu consigo unir muito tratamento, muito procedimento no tratamento e de alto valor, então assim, é top 3 especialidade longe. Mas vamos pegar essa Raquel, você falou que teve essa aula de anatomia. Você veio de família de médico, você passar numa UFMG era algo fácil, porque você já estudou em bons colégios, você já tinha muito apoio familiar, ou como é que era a tua vida?
Não, minha família é simples, mas meu pai, ele é funcionário público e a minha mãe é professora, então sempre tinha a visão assim de, ah, tem que ser funcionário público, mas eu fui a pessoa que passou, né, passei na UFMG, então meu pai até ouviu de colegas assim, nossa, mas será que a sua filha vai passar? Então eu fui ali, eu me sinto uma desbravadora, né, então eu estudei, né, tive apoio do meu pai, mas era uma família simples, né, classe média simples. Nunca passei dificuldade, mas eu desbravei, né, eu fui para essa parte, passei na faculdade e estudei, tive ajuda. Às vezes eu usava livro da biblioteca, eu fazia xerox, né, então eu nunca tive ali um investimento assim, financeiro tão alto, né, mas foi eu estudando e buscando e trabalhando. Hoje estou numa situação, né? E pude oferecer situação melhor para minha família. Meus irmãos fizeram medicina, minha irmã, que ela também foi no Raimed, fez medicina, que ela é mais nova. Meu irmão também é médico, também ortopedista. Então, eu até inspirei meus irmãos. Então, foi bem assim, né? Na minha trajetória.
Ah, parabéns pela sua jornada. Acho que seus pais sentiram muito orgulho e agora é seu orgulho vezes três, né? Ou seja, é possível a gente mudar essa nossa realidade. Só que tem uma realidade aí que você sai da faculdade de medicina achando que pronto, agora eu conquisto o mundo e a gente vê que não é bem assim. É muito trabalho. Para algumas áreas, um trabalho até quase que sobre-humanos de ficar 48 horas, 72 horas trabalhando assim, full time, é uma coisa muito doida. Ainda mais você fez uma residência cirúrgica, né? Então sabe bem como que funciona esse processo. E aí a gente vai para o mercado e vê que não, nada são flores, que a gente está mais explorado do que colhendo os frutos. E aí, para mim, uma das alternativas é empreender. E aí você vai lá e empreende. Quais são, na sua visão, as maiores características que o médico empreendedor tem que ter logo após quando ele começa a empreender e que ele não sabia que ele deveria ter essas características, e hoje você tomou tanto tapa na cara que você aprendeu que ou eu aprendo isso aqui, ou eu tô ferrado. Quais são as características desse médico empreendedor?
Ah, ele tem que ter ousadia, tem que ter coragem. Tem que ter persistência, porque às vezes vem dificuldades, obstáculos, e é normal para todo empreendedor. Então, persistir, corrigir o erro, né? Mudar rápido a rota e persistir. E tem que ter confiança no seu conhecimento técnico, nos seus resultados, para poder passar essa confiança para o paciente. Então, quando o paciente se sente seguro, ele vai fechar o tratamento, ele vai confiar e vai ter toda essa transformação.
Eu acredito muito que venda é transferência de certeza. As pessoas, elas buscam, em toda transação, elas buscam certeza de algo. Se eu compro esse copo, é porque eu tenho certeza que ele vai segurar essa água aqui durante, sem me colocar em risco. Se eu compro esse celular, é porque eu tenho certeza que ele vai funcionar. Ou se eu compro um carro, é porque eu tenho certeza que eu fiz um bom negócio. Assim como é na medicina, venda é transferência de certeza. Só que essa transferência de certeza é de uma coisa intangível, é uma prestação de serviço. Então, o médico ter segurança, segurança naquilo que ele faz, não só uma segurança técnica, mas uma segurança ali de demonstrar isso em postura, é fundamental. Se vendo a transferência de certeza de uma coisa intangível, o agente médico ali, ele precisa ter segurança. E como é que a gente trabalha segurança se ela é uma coisa intangível? Como é que você trabalha segurança para você? Eu vejo que você vai muito em congresso, eu vejo que você especializa muito. Só esse o caminho, é se especializar tecnicamente, ou segurança tem algumas outras maneiras que a gente pode buscar para conseguir conquistar isso?
Eu vejo que hoje em dia não é só ter o conhecimento técnico, a gente tem que mostrar. Então, mostrar nos stories, mostrar no Instagram, mostrar no próprio marketing. Então, é o posicionamento, né? Acaba que é posicionamento visual e tudo isso interfere, né? No, em passar aquela segurança para o paciente. Acaba que um dia, se a gente não tiver, no meu caso, mulher, não tiver bem arrumada, bem posicionada, ele não vai sentir segurança. Então, isso tudo é um conjunto, né? Uma criação de conjunto de marketing e de posicionamento.
Muito bom. Então, a gente conseguiu demonstrar isso. Mas tem algum aspecto aí de mentalidade que você consegue trazer para a gente, Vitor? Eu consegui me desenvolver a minha segurança lendo mais, fazendo um processo, não sei, psicólogo, foi convivendo com médicos que tinham mais segurança. Você tem algum aspecto que você conseguiu desenvolver esse teu mental de segurança?
Eu fiz um processo de coaching, né? Então eu fiz algumas imersões de coaching, um coaching individual também, que ajudou muito nesse processo de autoconhecimento, né? De ver de autorresponsabilidade. Então isso também me ajudou muito. Eu aconselho, porque às vezes a gente está com uma crença, a gente pensa que o paciente não vai fechar e pode ser uma baixa autoestima. Então eu tinha muito baixa autoestima e eu tratei isso com esse processo de coach que também ajudou muito.
Muito bom, parabéns. Autodesenvolvimento. Eu sempre falo que isso tem que estar caminhando sempre com o desenvolvimento técnico, que é o auto se desenvolver. Médico que não auto se desenvolve, que não para refletir quem ele é, o que é que está travando ele, o porquê que ele age de uma maneira, o porquê que ele tem uma destemperança aí no seu comportamento, isso influi nos resultados. Agora, vamos entender isso de uma maneira um pouco mais prática. O que que a Raquel tinha que estava obstruindo ela, que ela conseguiu por esse processo de coaching, quebrar essas amarras. Tem alguma coisa que você falou, Vitor, antes eu achava que o mundo era assim, ou eu pensava dessa maneira, e aí nesse processo eu passei a enxergar dessa outra maneira a Raquel que estava dentro de mim.
Eu acho que era assim, falta de, igual nesse autoconhecimento que eu identifiquei em mim, né? Que eu tinha baixa autoestima. Então, às vezes eu sentia assim, ah, que eu me mudei para São Paulo, pensava muito assim que eu era mais uma médica dentro de tantos outros médicos aqui. Por que que essa paciente vai fechar um tratamento comigo, né? Então, às vezes eu atendia a paciente, mas eu me sentia tão medo, assim, de tomar um não, igual você mesmo falou, né? Tão medo, assim, ah, por que que ela vai fazer o tratamento comigo, né? Então, eu nem falava, eu me travava, né? E aí, quando eu vi, eu pensei, nossa, mas eu tenho meus resultados, né? Dos tratamentos, e eu tenho esse mercado aberto. Então, quando eu fui fazendo esse autoconhecimento e me descobrindo que o problema é que eu não acreditava em mim, então, quando eu ganhei essa confiança, isso transformou, isso mudou a chave. Porque, na verdade, eu já tinha os resultados, já tinha todo o campo aberto. O problema era eu. Eu tinha medo de passar o preço e eu tinha medo de tomar um não, né? Então, quando eu mudei, eu entendi. E eu comecei a fazer isso, foi gerando mais confiança e mudei a minha mentalidade, a minha narrativa. Então, eu no processo de coach era muito isso, né? A minha narrativa interna já vinha como uma negativa. Agora não, é uma narrativa positiva, né? De que sempre sim a gente consegue persistir com coragem, né? E entregar sim os melhores resultados.
Raquel, a primeira grande batalha que é travada para um ser humano é na mente dele mesmo. Para mim, isso é, o mais importante não foi você falar para mim como é que você vende, tudo isso que a gente conversou até agora. O mais importante de todo esse nosso papo aqui, já nos 35 minutos de papo, foi você trazer este fato para mim. Que você se travava, você pensava, poxa, acabei de chegar em São Paulo, sou uma vascular aqui em São Paulo, no meio de outros tantos. Tantos consultórios, talvez bonitos, de gente que já ganha dinheiro, de gente que já está na minha frente, de gente que já tem tecnologia, eu não tenho. Pronto, você perdeu a batalha. Por quê? Porque você já começa acreditando, né? Nem pensando, é acreditando que você está para trás, porque algumas pessoas já moram em São Paulo, outras pessoas são mais bonitas, outras pessoas já têm consultório mais bonito, outras pessoas já têm. Pronto, a gente trava. Se eu te falar sobre mim, eu sou um outlier nesse meio. Eu estou desde 2009 neste mercado de marketing para médicos. Em 2013, eu lancei o Médico Celebridade, que foi o primeiro curso de marketing do Brasil para médico. Eu sou um outlier. De até então, 14 mil médicos que compraram os cursos. 900, praticamente a gente vai bater 900 mentorados ainda esse ano, que é um negócio assim, 2 anos, 900 mentorados, de um ticket acima dos 20 mil no CRM Black. É uma coisa assim, espetacular. Já palestrei nos grandes congressos. Só que se eu te falar uma coisa, que eu fiquei quase 10 anos da minha vida achando que me limitando, e por isso que eu não cheguei onde eu cheguei agora. Hoje a gente está falando de faturamento alto. Porque eu acreditava que o fato de eu não ser médico, o médico não ia comprar uma mentoria minha, não ia comprar uma consultoria de alto ticket. E precisou de um sujeito que não é médico revolucionar o mercado. Fala, olha, Martin pode ser para médico. Fui o primeiro a dar a cara, tá, para fazer isso. Só que eu fiquei durante muito tempo me limitando. Quantos de vocês, aí você trouxe a Raquel aqui, não acredita e não torna aquilo uma verdade absoluta quando começa a falar, poxa, não, os pacientes não vão pagar caro para mim porque minha clínica não é a mais bonita da cidade. Não, eles não vão pagar caro porque eu não tenho um pai que é médico. Não, porque o consultório que eu abri, eu ainda atendo em co-work, porque eu não sou da cidade, só quem é da cidade já tem cliente. Então, os pacientes, o que eles vão querer comigo? Que vim de Belo Horizonte, estava em Manaus e agora estou em São Paulo. E aí a gente passa anos contando essa mentira e nos limitando. Eu passei anos contando uma mentira para mim e passei anos tendo faturamento. Sempre vivi bem disso, mas tendo faturamento baixo em proporção do que eu tenho hoje, porque eu me limitava. Hoje eu tenho respeito de qualquer médico. Com o WhatsApp que eu mando, as pessoas abrem clínica para mim e falam: vem aqui, vai ser um prazer te receber. Você mudou minha vida. Mas antes eu me limitava. O quanto foi importante você fazer esse processo de coaching, né? Para você ver que. E daí que você veio, que estava atendendo em Manaus, era serviço público, que você agora, que você veio de Belo Horizonte, mas agora você está em São Paulo e está atendendo e fazendo um bom uso das tecnologias que você tem, oferecendo boas coisas para o seu paciente. Então, a primeira batalha é sempre na nossa mente. E é uma desconstrução que a gente tem que ter, né? Uma desconstrução da maneira de enxergar o mundo. O que mais que você enxergava o mundo, ou até a própria Raquel, e que hoje você vê que não tem limite, que eu posso criar a realidade que eu quero?
Eu também, dessa transição que eu fiz de trabalho público para consultório, né? Eu tinha muito medo da falta da estabilidade, né? Então eu pensava, ah, eu preciso ter uma estabilidade, né? E Hoje eu entendo assim que essa habilidade não existe, né? Então, eu tive esse processo de autoconhecimento, fiz uma imersão também numa outra clínica que foi uma transformação também. Eu vi ali uma realidade que é possível sim viver de consultório, ter altos tickets, né? E empreender e também ter uma vida confortável no quesito, assim, não ficar 100% operacional, então ter uma vida fora, ter mais tempo livre com a família. Então, foi isso. Quando eu vi isso, eu pensei, é possível, sim. Isso foi essa outra virada de chave que eu pensei em transicionar para ficar 100% no consultório.
Muito bom, você tocou num ponto muito importante. Eu fiz um encontro recentemente no Mastermind, que foi em Florianópolis, e o tema desse encontro foi inteligência artificial, só que acabou que no segundo dia a gente só falou sobre isso, sobre replicar a clínica, sobre criar agora novas unidades, franquias, e o médico começar a sair do operacional e começar a contratar médico. Alguns dos membros já estavam fazendo isso, já ajudaram, eu trouxe gente para falar sobre isso, aí eu criei um projeto agora com esses membros da gente. Acelerar nesse ponto para daqui a 1 ano todo mundo ter sua clínica replicável e sair do operacional. Você já começou a tirar o pé um pouco do operacional? Muitas vezes não é nem da área técnica, né? Você está entregando o trabalho de variza, mas muitas vezes do marketing, no comercial, você já está começando ou ainda isso é um ponto futuro para você?
Esse é um ponto que eu estou focada, ainda estou começando, né? Principalmente com esse quesito, por exemplo, do tratamento do lipedema, que eu vejo que eu consigo desvincular um pouco de mim, né? Não estar tá no operacional, trabalhando com tecnologias, com outros funcionários, mas eu já tenho essa visão de como escalar, né? De como sair, e esse é meu desejo, né? De como sair do operacional, ficar mais com uma visão estratégica. Para poder aumentar tanto o meu faturamento e aumentar também franquias. Eu tenho uma visão, eu tenho vontade de ter uma franquia, inclusive em Manaus. Então já tenho toda essa visão estratégica aí para o futuro.
Olha só, muito bom. Já colocou isso em planejamento ou é só uma visão por enquanto?
Por enquanto é só uma visão. Eu tenho algumas ações com tecnologias que eu estou investindo agora, já em andamento. Já.
Muito bom. Raquel, nós temos um quadro aqui dentro do Médico Celebridade Cash, que ele é muito simples, ele se chama o quadro consultor. Eu serei o seu consultor, vou te fazer uma consultoria agora. Você vai fazer uma pergunta para mim de algo que você quer evoluir. Você vai trazer um contexto, fazer uma pergunta, eu vou tentar te ajudar aqui. E depois você vai ser minha consultora, eu vou te fazer uma pergunta aqui da minha empresa para você me ajudar a evoluir. Tá certo? Então, o quadro consultor é muito simples, ele funciona dessa maneira. Você pensa em algo, Vitor? É algo relacionado ao marketing, ao comercial, ao produto, à visão estratégica, à jornada do paciente. Eu não sei aquilo que você quer evoluir e aquilo que você quer perguntar. Mas. Traga para mim esse questionamento, depois eu vou te trazer um da minha empresa. Vamos lá, quadro consultoria ao vivo aqui no Médico Celebridade Cast.
Eu tenho visto isso, que eu estou muito focada em adicionar outras tecnologias para o lipedema, né, para realmente sair do operacional. Eu estou muito na transição ali de mudar do meu consultório, que atualmente é 30 metros, para um maior de 70, 100, né, metros quadrados para aumentar ali o meu faturamento. Só que aí eu fico realmente na dúvida assim, primeiro eu alugo uma sala maior, eu invisto, ou eu já espero melhorar o meu faturamento durante 1 ano, que agora que eu estou atingindo num nível melhor, para poder investir nisso. Eu fico, sim, realmente mais nesse
Sim,
quesito, né?
nesse dilema. Muito bom. Primeiro, vamos lá. Essas tecnologias, você que vai operar elas ou a operacionalização, a gente vai conseguir fazer isso com o enfermeiro ou com alguém que pode entregar?
Com a enfermeira, com o fisioterapeuta, vai
Maravilha.
ser.
Quer dizer que a gente vai conseguir criar uma segunda unidade produtiva dentro do seu consultório. Isso é o principal questionamento que você tem que se fazer. Como assim? Com essa sala sua de 30 metros, eu não estou preocupado com a metragem nesse primeiro momento, apesar de eu saber que isso faz sentido. Eu só estou preocupado em quantas salas operacionais nós temos. Vitor, nós temos hoje apenas uma sala operacional, que é da Raquel, que ela também entrega a tecnologia para o paciente. Logo, ou ela está fazendo a consulta ou ela está entregando. O fato de eu ter essa segunda sala, eu consigo colocar alguém para operacionalizar essa segunda sala. Quer dizer que eu tenho já uma segunda unidade de operação dentro do meu consultório, gerando receita simultânea. A Raquel, se a gente for ver, ela ganha dinheiro fazendo duas coisas. Primeiro, as boas consultas para conseguir vender tickets de 20, de 30 mil, de 15 mil. Então, quanto mais eu tiver a capacidade de colocar um novo paciente na sua frente, você entregar uma primeira consulta, mais dinheiro você traz para o consultório. Entregar o tratamento é consequência. Só que a Raquel, ela entrega dinheiro como para a gente? Fazendo boas primeiras consultas. Há alguns pontos operacionais que não dá para substituir, provavelmente. Olha, Vitor, vou fazer uma escleroterapia aqui, vou usar um endolaser. Provavelmente eu não vou conseguir um técnico para fazer isso. Eu acredito, né? Talvez você vai falar para mim, não, até isso a gente consegue. Vai estar a Raquel. Mas e alguns tratamentos de rotina, principalmente ligados, igual você disse, a lipedema, até alguns tratamentos de rotina ligados a varizes para manutenção, eu consigo colocar esse técnico. Onde eu quero chegar? Por conta de uma metragezinha a mais e uma sala a mais operacional com alguém tocando, talvez você dobra, triplica seu faturamento. O questionamento é esse. Se você for continuar entregando tudo, o que o paciente for, todas as tecnologias você vai entrar e vai fazer, eu não mudaria de lugar. Por quê? É trocar 6 por meia dúzia ainda, o que você vai ter é apenas o espaço para colocar uma tecnologia a mais ou a menos. Não, vamos criar receita. Se você vislumbra que você terá alguém contratado, aí não é parceiro, não. É alguém contratado para entregar, a gente já está falando que você tem potencial de dobrar o seu faturamento. A assimetria de custo entre eu alugar esse espaço, reformar ali mais ou menos, o quanto que eu posso ganhar isso multiplicado em 2, 3 anos é muito maior. Então, na minha visão, se tem algum profissional que eu posso contratar e que pode entregar essas tecnologias para eu ter duas salas produtivas trabalhando ao mesmo tempo, então tem a sala, enquanto a Raquel está fazendo uma boa primeira consulta de 1 hora, de 1 hora e meia, vendendo um ticket de 20 mil, do lado já tem dois pacientes ali, um meia hora, outro depois de meia hora, e eu tenho uma enfermeira entregando algo, eu não tenho dúvida que essa é a melhor, que essa é a melhor opção para você. Entendeu? Tenho dúvida. Só que tem uma pergunta aí no meio. Esses tratamentos, eu consigo colocar alguém para trabalhar para mim para entregar ou não? Se eu não consigo, eu prefiro que você fique na sala por enquanto. A sala já está validada, está dando certo. Faça um capital para depois, eu fazer essa transição.
Não, sim, muito bom. Eu já tenho. São tratamentos, sim, que é contração micromacrofocado, radiofrequência, que eu consigo, sim, colocar em outra sala rodando, né? Então, já, obrigado, já vejo, sim, esse potencial mesmo.
Muito bom. É porque o que você precisa é multiplicar salas produtivas. O médico muitas vezes se apega tanto naquilo que ele faz, ele acha, ah, meu paciente só gosta de mim, ele não vai gostar se alguém fizer. Que não, não, rapaz, ele vai ficar amiga da sua enfermeira, ela vai vender mais coisa para ele. Só que precisa ser gente contratada. O grande erro estratégico aqui é, vou pegar uma parceira que vai ficar com 30% da produtividade. Não, não, não. Aqui é CLTzinho ali, que vai chegar, no máximo vai ganhar comercialmente se vender tratamentos a mais, porque a gente vai criar uma tabela comercial para ela tentar vender coisas a mais, mas é gente contratada, entendeu? Para fazer para você, que tá lá todo dia, você não tá fazendo tratamento, tá vendendo, tá ligando para paciente para agendar. Então esse é o caminho. Eu quero multiplicar a sua capacidade produtiva. Se você conseguir entregar hoje X tratamentos mês, só de ter essa sala você passa a entregar Y tratamento mês. Isso é assimétrico demais, porque o que a gente precisa pensar sempre, Raquel, é 1 hora da minha sala produtiva gera quanto? Imagina se eu multiplico para agora para 2 horas, eu dobro minha capacidade produtiva. Quanto ela pode gerar? Entendeu? Esse é o pensamento. Então eu só pensaria nessa variável que a gente está falando aqui agora. Até porque o investimento em CapEx, né, nessa multiplicação, poxa, eu vou sair de uma sala de 30 metros, vou para uma de 50. Muitas vezes a gente já pega salas prontas, a gente consegue anexar. É sala que eu não vou precisar ter tanta. A sala de entrega mesmo, ali do consultório, a sala de fazer o procedimento, eu não vou precisar investir tanto em marcenaria, não vou precisar. Então, dá para dar esse passo. Né? Eu pensaria nisso. Vamos lá. O que mais você quer perguntar dentro desse sentido? Ou a resposta já foi, já te deu um caminho que você queria?
Não, já me deu sim, já foi ótimo, me deu uma ideia, né, que eu já estava olhando uma sala, mas já me deu sim a ideia do caminho. É, verifique.
Maravilha! Muito bom. Vamos lá, agora eu vou te trazer um outro viés aqui para você pensar. Eu tenho aqui um grupo de algumas empresas da minha holding, aqui no Grupo Médico Celebridade, né? A gente tem algumas empresas, empresa educacional que você já conhece, empresa de agência de publicidade para médico que quer que a gente faz tráfego, a gente tem empresa de software. E eu estou criando um outro braço de uma empresa para a gente começar a franquear consultórios. Então, pegar igual a Raquel e falar: vamos replicar a sua clínica, vamos mapear tudo que ela faz. Ah, deixa eu, a minha empresa, que a gente já fez isso, eu tenho um sócio operador que já fez isso em outros consultórios. Nós vamos replicar teu consultório, vamos criar um modelo de franquia escalável e onde que a gente vai ganhar? No royalty junto com você. Nós vamos ser o franqueador. Então, nós ganhamos no royalty. A gente vai multiplicar a sua clínica para vários lugares, essa operação de comercial e marketing deixa com a gente. E aí começou a vir médico que falou: oh, vou abrir uma em Manaus agora, Raquel. Agora eu vou abrir uma em Curitiba. Legal, eles vão repassar royalty para nossa empresa e uma parte desses royalties fica para eu, Vitor Jaci, outra parte fica para o médico. Você ouvindo tudo isso, o que que você vislumbra desse projeto? É um projeto que, na tua visão, terá aderência no mercado? Terão médicos que gostariam de pegar uma parte desse royalty que ele ganhar sozinho? Mas fala: não, então eu prefiro que alguém faça isso por mim e deixe a franqueadora tomar conta disso. Eu vou ganhar sem tempo, sem ter que trabalhar muito, porque vocês vão tocar todo esse processo comigo, né? De back office, comercial, marketing, jurídico, contábil e tudo mais. O que que você vislumbra num projeto desse?
Não, eu vejo que é um bom projeto, sim, porque muitos médicos querem fazer, né, e não sabem todo o processo. Então, eu vejo sim que é uma boa ideia e que vão ter vários médicos interessados em replicar.
Onde você vê que eu deveria atacar que dor?
É a dor que a gente tem, assim, de estar tá fazendo várias coisas, né? De tentar sair do operacional, né? Ficar mais estratégico e não ter tempo, né? Então, a dor ali de, você vai resolver, vai organizar uma outra franquia, que ele vai chegar, vai estar tudo pronto, né? Então, eu vejo, vou organizar todos esses quesitos empresariais, né? De contábil, jurídico, gestão.
Lidar com sócio, porque franqueado todo mundo quer, mas lidar com sócio, franqueado é difícil.
Essa parte jurídica, para mim, não é todo médico que tem esse entendimento, né? Então, eu tenho uma dificuldade, eu tenho assessoria jurídica agora também, então eu tenho essa dificuldade. Então, acho que é bem pegar nessa dor. Agora, se eu puder dar um conselho, uma dor que eu vejo, dificuldade até assim, nas mentorias, da assessoria financeira, do planejamento financeiro, que agora eu estou fazendo também né, de taxa de sala, né? Porque a gente aprende, sabe ali as técnicas de fazer, né, os cálculos, mas às vezes pegar associar isso em algum produto seu, numa mentoria, você colocar, vai ter um assistente que vai passar 2 meses fazendo todo o ticket médico que
Sim,
cada
sim.
produto tem, né, a margem de lucro, né, então. Isso eu acho que é uma dor muito dos médicos. Então, quando ele começa a crescer, a gente começa a crescer meio desorganizado, sem atentar tanto a isso, né? Então, eu fiz uma imersão que eu aprendi, mas agora eu estou tendo um planejamento ali financeiro. Então, eu acho que se pegar isso e não colocar em algum produto, ou até nessa da franquia, não sei se tem, vai agregar também para vários médicos.
Muito bom, obrigado. Você foi até além, né? Eu fui fazer uma pergunta de consultoria, você me deu até uma dica, né? Um insight aqui do que trazer para o produto. Muito bom. Raquel, falar de futuro aqui. Onde a Raquel vai estar daqui 2, 3 anos?
Ah, eu vou estar com um consultório grande, com mais de 100 metros quadrados. Já quero fazer também procedimentos cirúrgicos, minimamente cirúrgicos no meu consultório. Ainda não tenho, já é meu próximo passo. Vou estar com tecnologias que não dependem de mim, né? Vai depender de outros profissionais, fisioterapeuta, enfermagem. Quero também colocar outra, escalar, né? Outro profissional técnico, outro médico. fazendo os mesmos protocolos, né? Então, eu vou vender o protocolo e outro médico vai estar ali fazendo os procedimentos. E eu vejo isso, eu tenho essa visão de estratégica que sair do operacional, ficar gerenciando o meu consultório sem precisar 100% de mim, uma clínica, um consultório autogerenciado.
Que maravilha, parabéns. Me fala uma coisa. Qual foi a única pergunta que eu não te fiz e que você gostaria de ter respondido? Alguma coisa, olha, Vitor, isso aqui eu acho que eu posso agregar, ou isso aqui eu gostaria de contar, ou isso aqui eu quero abordar esse um aspecto novo aqui, não sei. Alguma coisa que eu ainda não te perguntei e que você gostaria de falar aqui nesse podcast?
Não, assim, falei tudo que foi minha dor agora, né? Que é sair bem do operacional, do tático e ir para o estratégico. E é isso que, assim, que os médicos às vezes sentem uma crença mesmo, uma limitação, acham que não é possível, que foi tudo exatamente igual a gente abordou, né? Que a gente primeiro buscar o que realmente gosta, descobrir o que realmente gosta, persistir. Não desistir no primeiro obstáculo, que até a vida de empreendedorismo não é também as mil maravilhas, então é sempre organizar o que que é prioridade, apagar pequenos incêndios, mas continuar a persistir, que acreditar em você que o resultado vem.
Muito bom. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu levo comigo, que ela é do Conrado, que fala o seguinte: o dinheiro que eu não ganho é pelo conhecimento que eu não tenho. E você, pelo pouco que eu pude conviver, mas observar depois, eu vejo que você está sempre em congresso, você está sempre especializando, está sempre pagando consultoria, entrou na nossa mentoria, vai, pô, já foi em umas três, dois IMEDs ali. Você sempre investiu em conhecimento ou é uma coisa nova?
Ah, eu sempre investi em conhecimento tanto técnico, né? Primeiro investi muito conhecimento técnico em congresso, né? Mas ali depois vi essa necessidade de investir tanto em coaching quanto em gestão, gestão e marketing, que foi quando, graças ao Raimed, a sua mentoria, ao CRM Black, isso possibilitou abrir ali a minha mente. Então, e eu tenho vontade de investir ainda mais. É tudo um planejamento, né? Então, sempre parar, sempre continuar, sempre crescendo e aprimorando.
O Raimed geralmente ele traz essa característica de mudar a chave muito rápido. Ele faz a pessoa, poxa, caiu a ficha agora, mudou a mentalidade. Realmente ele traz isso, né? De, poxa, agora faz sentido, então vou começar a investir em marketing. Eu achava que era uma coisa, tá, agora eu vou. Você lembra de alguma coisa no Raimed que você aprendeu, alguma frase que ficou, algum ponto que te despertou?
Ah, para mim, assim, até para as outras especialidades, né? Como é importante a gente observar e focar no nicho dourado e fazer um plano de tratamento. Eu até falei na época, agente vascular já somos acostumados a fazer plano de tratamento para entregar, mas outras eu vejo até outras especialidades que não têm essa visão. Então, como ali mudou a chave, não só minha, mas de outras especialidade, de como é possível assim criar em cada área um plano de tratamento e que entregue ali o resultado, que o paciente está buscando resultado. E a minha dificuldade hoje, depois que eu saí, eu tive, foi, por exemplo, até no lipedema, que para mim era montar um plano de tratamento que entregasse um resultado no lipedema. E hoje eu tenho um plano que o paciente sai feliz, sai satisfeito, porque para vascular, para mim era mais fácil do que eu, por exemplo, pegar uma outra área que eu tô meio entrando em nutrologia, eu tô fazendo uma pós em lipedema, então isso tudo para mim foi difícil pegar em outras áreas. E o Raimed me deu esse insight de que como eu posso, né, vender ali uma consultoria para lipedema, associar tecnologias, associar tratamentos e entregar o resultado. O paciente, ele quer o resultado.
Muito bom. Raquel, eu já te agradeço pelo esse episódio do Médico Celebridade Cast. Foi muito bom conhecer um pouco também sobre a sua vida pessoal, conhecer um pouco sobre como você enxerga o mundo, sobre entender que é possível a gente se destravar em um ano, né? A Raquel que eu conhecia no primeiro Raimed, a que eu vejo hoje é outra cabeça, é outra pessoa, e foi tão rápido esse processo, mas teve muito querer, teve muito suor aí por baixo. Eu já te agradeço. E geralmente, o Médico Celebridade Cast, eu me despeço da audiência e você termina ele com algumas falas. Eu vou te fazer. São duas coisas que você vai trazer aqui que são muito pertinentes para você encerrar. E aí eu já me despeço do público que ouviu aqui, você que é médico, que ouviu o Médico Celebridade Cast. Eu agradeço, espero te ver um dia nas nossas mentorias, nos nossos cursos, mas o principal, te ver aqui escutando e mudando tua mentalidade semana após semana. Obrigado. Raquel, você vai encerrar o episódio fazendo as duas questões finais. A primeira delas é uma dica de rotina que te faz ser ou uma mulher com mais energia, ou uma melhor, bom, a sua melhor versão, seja no trabalho, seja ali em casa, como pessoa física. Alguma coisa que você tem na tua rotina que você adora e que te desenvolve ou que te deixa melhor para exercer depois sua profissão ou até sua vida pessoal. Então essa é a primeira. E a segunda é o seguinte. Hipoteticamente, a Raquel vai aparecer agora no celular de todos os médicos do Brasil, esses 600 mil médicos praticamente que existem, vai aparecer ela no celular e falar: colega, eu vou te dar um recado. Eu não sei se esse recado é alarmante, se tem medo, se esse recado é uma dica prática, se esse recado é algo muito mais positivo, eu não sei o que você vai falar, mas a questão é: se você pudesse falar com todos os seus colegas médicos de uma vez, que recado você daria? Então começa com alguma coisa da sua rotina, que para você se falou: isso aqui é muito, eu gosto muito, que me faz performar mais. E o recado para os seus colegas médicos. Muito obrigado a vocês que ouviram até aqui.
Então, primeira dica é uma dica que eu aprendi no meu coach, no meu processo de coaching, que é profetizar palavras de gratidão, né? Buscar 50 motivos de gratidão. Então, eu acordo de manhã e falo como eu sou grata por ter esse consultório, como eu sou grata por ter os pacientes que confiam no meu tratamento. Então, eu vou pensando e mentalizando se tem 50 motivos de gratidão. E outra dica que eu falo é que primeiro busque, né? Busque um autoconhecimento, busque identificar o que você realmente gosta. Como eu falei, persista, não desista, vão surgir obstáculos. Então, se é seu sonho, se é seu propósito, se você identificou seu propósito, persista no seu propósito e acredite que você é capaz. Se você não acreditar em si mesmo, você vai travar e não vai conseguir desenvolver o seu melhor, vai conseguir desenvolver o seu extraordinário.